É triste ver que os moleques da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu, um pai presente, no país onde o homem que aborta mais, vai entender, né? Sua velha não te quer na rua porque ela é presente. Não tive Max Steel, seu herói era ele, meu jogador de futebol preferido era ele. E tudo que faço, faço pro meu filho. É para que Jorge olhe para mim como eu olho para ele. Meu herói ainda é ele, trampando desde os 7 meses, às 7h30. Tanto corre que faz sua rotina parecer piada. Rei de Wakanda, eu, príncipe Pantera Negra, construímos um império sem precisar de grana ou arma.
Oi pessoal, tudo bem? Hélio Gomes falando. Tive que fazer um corte aqui no início do episódio para dar um recado. Na verdade, até por conta disso, esse episódio demorou um pouquinho mais para ser lançado. A gente teve bastante dificuldade na edição, porque nós usamos uma ferramenta diferente para gravar, para fazer um teste até de gravação. Usamos uma ferramenta diferente de gravação do episódio, né, do podcast, e aí a gente teve vários problemas para conseguir aí editar. A gravação não ficou muito boa, ficou muito diferente do que a gente costuma fazer sempre. E aí, por conta disso, algumas coisas no episódio foram cortadas. É uma pena, porque a conversa com o Caio, que é o nosso convidado, foi maravilhosa, mas a gente teve que cortar várias coisas, porque tinha horas que o meu áudio, o áudio do Leandro e principalmente também o áudio do Caio, não funcionava direito. Vocês vão perceber no decorrer do episódio que existem alguns cortes, né? Mas eu preferi deixar a gente pediu uma ajuda do nosso grande amigo Samuel Gambini, que edita o Tricô e o Sinuca de Bicos, o Tricô de Paz e o Sinuca de Bicos, porque tava com muita dificuldade, aí ele nos ajudou agora com essa edição. E aí até mesmo ele me disse, ó, são algumas coisas que, ok, mesmo com os cortes, dá pra seguir, o pessoal vai conseguir entender. Então vamos ver como que ficou esse resultado final, tá bom? Já de antemão, peço as desculpas de vocês. E aí, gente, também na gravação, por causa da nova ferramenta que a gente testou, a gente tava meio estressado ali no dia, a gente acabou não mandando os nossos recados do Quilombo. Então, por conta disso, eu acho que é válido aqui a gente mandar ele agora aqui no ar, né? Eu vou pedir pro Samuel colocar aí pra gente a vinheta dos recados, e aí logo mais o episódio vai começar com o Leandro se apresentando. Recados do Quilombo. Oi, pessoal, vamos lá. O AfroPai apoia uma iniciativa de mais podcasts promoverem pautas de diversidade, identitárias e democráticas dentro da podosfera. A hashtag Mulheres Podcasters se iniciou no programa Ponto G e precisamos aumentar cada vez mais os espaços em que estamos presentes. Então compartilhe esse programa com as hashtags LGBT Podcasters, Podcasters Negros e Podosfera Preta, e nos ajude a promover pautas que estão mais ligadas às nossas realidades. Não se esqueça, pautas de identidade são pautas democráticas. E um outro recadinho, até por conta também de todos esses problemas que a gente tem enfrentado, a gente tentou essa nova ferramenta de gravação para também tentar facilitar a nossa vida aqui com a edição, porque a vida tá corrida, eu tô com um monte de coisa aqui para fazer. O Leandro foi lá para Alemanha, também tá super atarefado, ainda tentando se instalar lá. A gente precisa muito do apoio de vocês para a gente conseguir pagar a edição, né? Pagar uma edição profissional. Dessa vez aqui o Samuel nos ajudou lindamente. Até agradeço o Samuel aqui já direto no episódio. Obrigado mesmo, Samuca, você salvou a nossa pele. E, gente, apoia o Afropai, vai. Entra lá, apoia.se/Afropai. Apoia a gente com R$ 5, que a gente já vai agradecer muito. Apoia a gente a partir de R$ 15 por mês, que aí você ainda vai ter acesso ao grupo de apoiadores que a gente tem no WhatsApp, que é um grupo maravilhoso. Você vai encontrar um monte de gente lá que já participou de outros episódios do Afropai, tá bom? E é isso, gente. Desculpa aí esse corte. Bora tocar com o Leandro, que vai começar esse episódio lindo para vocês. Um beijo.
Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 23 do Afropai.
Olá!
Eu sou o Leandro daqui de Belo Horizonte, o paizinho do bem, lindo, maravilhoso, super cansado, querendo dormir porque o bem tá fazendo desmame noturno. E é isso. Tô sentindo a morte me espreitando, dormindo comigo, me abraçando e falando: levante, pegue seu filho. Mas enfim, tudo ótimo e a gente continua a rotina normalmente sem ter problema nenhum. E tem o menino que é o meu companheiro de São Paulo, que é o.
Olá, pessoal, saravá, muito axé para todo mundo. Que delícia, desmame noturno é uma delícia.
É maravilhoso, com certeza. Sem
É
sombra de dúvida.
aquele momento que a companheira olha para você e fala: seu filho da mãe, agora você vai sentir na pele.
Tem sido na pele mesmo.
Bom, galera, olá para todos. Eu sou o Hélio Gomes, aqui de São Paulo, pai da Elis, e tô aqui. Vim aqui fazer para gravar alguma coisa aqui. Eu não sei do que a gente vai falar hoje. Eu só sei que tem,
Muito
como
bem,
diz,
Hélio.
eu só sei. Aí o Oga no último episódio falou que eu falo isso para todo mundo, mas eu não tenho culpa, cara. Eu só sei que tem um preto muito lindo aqui com a gente hoje. Não é verdade,
É
Lê?
verdade. Eu queria dizer que eu quero até depois as suas medidas para eu poder.
Não,
Porque.
o que que é aquela foto que tem. Gente, joga aí no Google o nome do nosso convidado e banheira. Gente, o que que é aquela foto?
Se apresenta, lindo.
Olá, gente. Meu nome é Caio César. Tenho 24 anos. Sou geógrafo, professor, escritor, podcaster e pesquiso sobre masculinidades negras, principalmente.
É isso aí,
Olha só quem tá aqui com a gente! Cara, muito
hein?
obrigado por aceitar esse convite, viu, Caio?
Muito obrigado a vocês por terem me chamado. É um prazer estar aqui nesse podcast.
A gente está tentando fazer essa gravação desde 2017. Entre encontros e desencontros.
Agendas muito, muito cheias de ambas as partes, graças a Deus.
Exatamente.
Deixa eu fazer inveja aqui pro Leandro, rapidinho. Leandro, eu conheço o Caio, tá? Pessoalmente, conheci, viu? Dei um abraço
Exatamente.
nele, você não.
Eu consigo superar isso, eu supero muitas outras coisas. Mas vamos lá então. Para que a gente convidou Caio César ou Gel Caio para aqueles que estão no Twitter? Para a gente poder ter uma conversa aqui muito olho no olho, muito intimista, muito gostosa sobre a nossa relação de pai e filho e a construção da nossa masculinidade, perpassando toda a nossa história de vida, porque é isso, não é mesmo, que nós somos. O porquê que a gente precisa repensar masculinidades está extremamente atrelado a como nós tivemos a nossa relação de pai e filho construída. É isso. Tá todo mundo pronto?
Eu acho que
Eu
sim.
sou.
Então, você não tá não, Hélio?
Eu falei, acho que sim.
Vamos então para a ponta de lança.
Ponta de lança.
Filhos, é melhor não tê-los, mas se os tem, é melhor amá-los. Ao que tudo indica na história da humanidade, todos os adultos passaram por um processo natural de amadurecimento. Tipo, deixamos de ser bebês com uma compreensão limitada da nossa realidade, até chegarmos à vida adulta com uma compreensão também limitada da nossa realidade. Enquanto filhos, é onde é construído o nosso caráter, nossos valores individuais, a nossa forma de ver o mundo, a nossa autonomia. É na relação de pai e filho onde nossos espelhamentos e aspirações mais infantis surgem. O papai representa o homem, o diferente da mulher e da mãe. No entanto, comumente somos obrigados a internalizar comportamentos de homem sem entendê-los, mas somente porque existe uma relação entre pai e filhos. Por isso, para que seja possível construirmos um ser humano melhor para o agora, é importante reconhecermos esse percurso. Afinal de contas, o que eu fui ontem direciona bastante para o que eu sou hoje e para o que eu serei amanhã. Não é
É
verdade, Leandro?
verdade, cara. E com este maravilhoso texto que foi apresentado, que nós vamos então abrir a nossa conversa sobre essa relação de pai e filho e a construção de toda a nossa masculinidade relacionada a isso. E assim, né, a gente tem que recobrar na memória a nossa conexão que exista entre pai e filho, porque ela é uma conexão existente. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós entendemos por pai e filho são uma construção social. Nós é que damos sentido a essa existência. O que eu quero dizer seria mais ou menos assim, que não importa se o seu pai é o seu pai biológico, ou se é o seu pai afetivo, ou se é o seu pai adotivo, não importa. O que importa é a forma como você vai se relacionar com ele a partir das experiências sociais que vocês vão tratando. E é importante, então, a gente parar e pensar como nosso querido Caio colocou lá numa parte da palestra dele, mas não tem nada a ver, mas me inspirou, então é isso. Então eu vou jogar essa pergunta para a gente poder conversar aqui sobre ela, e aí então a gente vai dando sequência à nossa conversa aqui. Quem era o filho e quem era o pai? Ou seja, estamos falando do passado, aquele tempo que não existe mais.
Que coisa!
Eu
acho que a gente podia já começar a ouvir o Caio também, e o Caio poder explicar um pouquinho também pra gente, pro nosso ouvinte, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Caio César, de o porquê que a gente chamou ele para falar sobre isso, né?
Pode ser. Bom, boa parte do meu debate de masculinidade hoje, ele é pautado numa experiência pessoal que está muito ligada à minha vivência enquanto filho com o meu pai. Eu conheci o meu biológico com 14 anos e tinha um outro pai, né, que me criou e tudo mais, entre aspas, mas ele se separou da minha mãe quando eu tinha 5 anos. Dos 0 aos 5 eu tinha um pai dentro de casa, que eu não tenho muitas lembranças. Dos 5 aos 14 eu não tenho nenhum pai dentro de casa, que é a fase de crescimento, infância, adolescência e tudo mais. Aos 14 eu cresci com meu pai biológico, e desde então, há 10 anos, né, que eu tenho 24 anos hoje, venho tentando construir uma relação positiva com ele, que tem dado certo em sua vida, mas que foi um desafio muito grande, que conhecer ele nessa idade já tinha me trazido alguns questionamentos, alguns traumas, algumas faltas e tudo mais. Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho ainda mais tempo de vida que eu não tenho pai, 14 anos, do que tempo de vida que eu conheço ele, que são. Então isso implica e implicou na minha vida de diversas formas. E o meu debate hoje, de uma maneira pessoal, é muito pautada nisso também. É isso.
Então, como o Caio tinha dito, a construção familiar dele não foi linear, né? Ele teve alguns percalços aí durante a própria construção familiar e a própria construção da relação dele com o pai. E para mim foi uma coisa assim bem diferente. Eu acho que em outros episódios do Afropai, não sei se eu já comentei sobre isso, mas o meu pai sempre esteve presente desde o primeiro dia em que eu nasci. Como minha mãe gosta de dizer, eu sempre fui muito bem quisto pelo meu pai. E o meu pai acompanhou até, né, até antes dele falecer, toda a minha história de vida. Só que quando nós dois, quando eu era ainda um filho e tudo mais novo, eu tinha muito essa questão de espelhar, de observar o meu pai fazendo as coisas e de imitar. Eu sempre fui muito de observar as pessoas e fazer as coisas semelhantes que elas faziam. E a mesma coisa estava relacionada ao meu pai. E com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo, vai ficando mais velho. E você vai vendo que às vezes as pessoas não necessariamente são como elas, como você acreditava que elas fossem. E aí, nesse momento, alguns problemas ocorrem, né, e tudo mais. Sobretudo quando a gente chega na época da puberdade e tudo mais. O meu pai tinha uma concepção de mundo muito, muito do interior e muito verticalizada. O meu pai, ele acreditava que ele, enquanto pai, ele tinha direitos sobre aquilo que eu poderia ou não fazer. E ele tem esses direitos, né, sobre aquilo que eu vou ou não fazer até eu completar os 18 anos, pelo menos do que diz a Constituição brasileira, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que queria muito que eu tivesse determinadas atitudes que por vezes não era isso que eu queria ter, não era isso que eu queria fazer, não era esse tipo de pensamento que eu queria empenhar. E ocorreram diversas brigas nesse desenvolvimento, sobretudo durante a minha época de adolescência, porque eu não sei até hoje se foi porque eu não conseguia ter acesso direto ao meu pai, porque ele não me acompanhava, ele não conseguia me influenciar tão bem durante a minha época de adolescência. Ou eu não sei se foi falta minha ou se foi falta dele, a falta de comunicação que foi criada entre nós dois. Mas ele era um bom pai, de maneira geral, né? É como as pessoas costumam dizer, ele trabalhava, ele saía todos os dias para trabalhar, nada na minha casa faltou, eu tinha acesso a tudo, estudei em bons colégios, nunca passei fome na minha vida. Então, sob esse aspecto, ele e minha mãe conseguiram atingir muita coisa. Mas às vezes eu sinto muita falta de ter tido uma relação de pai para filho, sobretudo durante a adolescência, muito mais arraigada e muito mais próxima com meu pai, que ele pudesse me influenciar mais, e eu pudesse influenciá-lo mais com as minhas ideias novas e diferentes. É isso também. E para você, Hélio, como foi?
O meu pai, ele sempre esteve presente na nossa criação, na nossa criação, na verdade, na nossa vida, mas da maneira dele, da maneira como ele entendia ser o certo, qual que era o papel dele dentro da nossa constituição familiar, tal. Então, depois de um tempo, ele já era uma pessoa bem mais velha do que minha mãe, né? E depois, com o tempo, com a velhice chegando, a coisa foi mudando um pouco, né? Então, a nossa relação, a minha relação com o meu pai, a minha foi até muito melhor do que a que ele tinha com as minhas irmãs, né? Pelo fato de eu ser o filho homem e o caçula de longe, assim, da família, né? Eu tenho três irmãs mais velhas. E as três delas são bem mais velhas que eu. A mais nova delas é 7 anos mais velha que eu, né? Então, eu sou o que o pessoal fala de a raspa do tacho, né? E o único homem. Então, isso foi muito, sei lá, isso ajudou com que a relação que eu tivesse com ele fosse até mais próxima do que a que ele tinha com as minhas filhas, no sentido de ele me levava para jogar futebol no final de semana, quando eu tinha ali os meus 7, 8 anos, ou coisa assim. Só que a relação dele dentro da constituição familiar sempre foi aquele do é o homem que sai às 4 da manhã para ir trabalhar como cobrador de ônibus, voltava no meio da tarde, ia pro bar e voltava cedo, dormia cedo, porque no outro dia, às 4 horas da manhã, ia ter que sair de casa para poder trabalhar novamente, né? Então, a nossa vida quase toda foi pautada nisso, né? E no final de semana ele tinha uma folga, ou no sábado ou no domingo. Geralmente eu lembro só da figura dele saindo cedo de casa também para ir poder comprar o jornal para ele ler durante a folga, mas o tempo inteiro no bar, o tempo inteiro jogando, o tempo inteiro bebendo. Eu costumo falar, uma vez eu estava conversando sobre isso com alguns amigos, né? Sobre essa questão da relação com os pais e tal, e costumo dizer que o meu pai ele tem um estereótipo do que a gente fala muito, né, sobre o homem preto da geração anterior à nossa, né, que é o homem da periferia que vive isso muito no seu geral. Lógico que existem sempre as suas exceções, né, mas no geral é esse o estereótipo do homem preto, mesmo sendo aquele homem alemão, aquele homem branco, mas que teve todo um histórico um histórico social bem complicado. Foi morador de rua, morou na rua por um tempo, na praia. Depois que ele veio para São Paulo, ele é carioca, né? Quando ele veio para São Paulo, veio só com a roupa do corpo, morou na rua por um tempo, até que o meu tio preto o conheceu. Meu tio preto vendia sorvete na praia, e o conheceu morando na rua, resolveu ajudá-lo. Colocou ele também para vender sorvete junto com ele, e aí os dois vendiam aquele sorvetinho da Kibon, Kibon patrocina nós.
E... Ah, maravilhoso. Parabéns, é isso que a gente busca todos os dias.
É isso aí.
Uma coisa que você falou, Hélio, do seu pai, que meu pai também tem uma história de vida muito difícil, assim. Eu sempre conto que eu conheci ele com 14 anos, mas às vezes eu esqueço de contar o porquê disso, né? Ele também morou na rua, era criança, assim, adolescente. É, o pai dele faleceu, ele era muito, muito pequeno. A mãe dele meio que não quis criá-lo, né? E aí abandonou ele. Ele morou na rua por muitos anos, viveu em várias casas de abrigo, em casas de família. E quando ele conheceu minha mãe, eles eram muito apaixonados. Minha mãe era apaixonada por ele e quis ter um filho com ele. Mas como ela sabia que ela ia, tipo, morrer, por exemplo, no parto, ela não queria que ele ficasse comigo. Ele queria que eu fosse criado pela minha tia. Então, porque ele não tinha família e tudo mais, ela sabia que ele não ia dar conta de me criar. E a minha tia, que foi a minha mãe de criação, já tinha um marido, que é esse meu pai de criação, já tinha filhos e tal. Então, a minha mãe de sangue, meio que como o Dido, quis que a minha tia me criasse. E falou assim, você não vai criar ele, que vai criar ele vai ser... Né? E ele que meio que, tipo, deixou, sabe? Então, ele realmente não tinha uma vida boa, né? Na época não tinha emprego, essas coisas. E muito por isso que ele entendeu como melhor mesmo que eu fosse criado pela minha tia. Porque ele teve todo esse histórico de vida aí, de morar na rua, de não ter família, de demorar muito para poder fazer uma faculdade, ter trabalho. Mas, então, tem esse tipo, contexto também por trás.
É isso. E, Caio, quem que era a sua figura paterna ou você não tinha uma figura paterna?
Então, eu não tinha, porque... Assim, eu tenho um irmão mais velho, que é 7 anos mais velho que eu. Mas eu lembro que quando ele tinha uns 14, 15 anos, ele passou para o Colégio Naval, que era um ensino médio da Marinha. E aí, tipo, ele morava em outra cidade, então ele só vinha final de semana. E nessa época o meu pai de criação já tinha saído de casa. Então, basicamente, a minha adolescência inteira era eu, a minha mãe e a minha irmã. Então, eu nunca tive presente, assim, de fato, uma figura paterna.
Tampouco uma figura masculina?
Tampouco. Eu tinha tios, né? Tinha primos. Mas não eram coisas bem, tipo, específicas, assim. Não era uma coisa dia a dia e tal.
E eu acho que é importante mesmo, né, Caio, a gente contextualizar isso, porque a gente vai acabar, querendo ou não, quando a gente falando sobre a nossa relação com os pais, a gente vai falar sobre a construção do homem preto que somos, né? Nem vou falar do homem preto que são, porque, por exemplo, no meu caso, meu pai era branco, né? Não era um homem preto. Mas esse contexto todo de dificuldade que a gente coloca é o que a gente enxerga na construção do homem dessa nossa geração, né? Eu acho que é muito comum, acho que muita gente passa por isso aí, não?
Total. A grande maioria dos meus amigos pretos, que têm pais pretos, os pais tiveram histórias de vida muito, muito difíceis. Não ter pais, de terem que tipo, trabalhar desde cedo, e essa coisa de não poder falar sobre o que sente, ser muito mais forte do que ainda é hoje. Então, tudo isso traz uma série de questões para a vida desses caras que refletem muito em nós, enquanto filhos.
Assim, como o Caio mesmo está dizendo, existe toda essa questão, como eu tentei explorar um pouco mais essa questão da presença paterna ou da figura masculina ao seu redor, e a gente percebe, então, que a gente tem três diferentes realidades aqui. No meu caso, eu sou a família tradicional brasileira, ou pelo menos...
Não, você não é a família tradicional brasileira, porque a família tradicional brasileira é branca.
Não sou. É branca, exatamente. Mas eu sou a família que tem pai e mãe presentes e que trabalham e fazem o esforço para conseguir entregar tudo ao filho. A gente tem o Caio, que teve a ausência paterna, e tem você, né, Hélio, que apesar de ter a sua presença paterna, numa presença paterna com uma distância emocional e presencial também grande. Mas se a gente pega num espectro maior, e como o próprio Caio comentou, a presença paterna é uma questão importante no crescimento de toda criança, né? De todos nós, isso é importante, até mesmo depois quando a gente fica mais velho. No entanto, a muitas pessoas é furtada a convivência com os pais por inúmeros motivos. É possível observar também que a ausência paterna está muito mais presente entre homens negros do que homens brancos, por conta da própria história de vida do homem negro, como a gente vem explorando aqui desde o episódio do Homem Negro. Lá no ano passado, a gente vem explorando essa discussão, é possível perceber uma ausência grande em relação aos homens negros. Então essa discussão não é para a gente poder jogar pedra em cima dos homens negros e dizer ah, eles são ausentes! Não, entenda o que eu estou falando. O ponto aqui não é jogar pedra, o ponto aqui é levantar e colocar luz em cima de uma discussão que, porventura, nunca foi feita por conta da própria construção de masculinidade, como nós a entendemos. E, sobretudo, a construção de masculinidade do homem negro, que é muito diferente se comparada à construção de masculinidade do homem branco. E aí, tendo isto em mente, por conta da própria história e trajetória do homem negro, da presença do homem negro no Brasil, que é onde a gente pode falar, a discussão seria em torno de por que homens negros, de maneira geral, são mais ausentes na criação dos filhos e filhas. E aí eu vou jogar essa bomba para Caio, e o Caio que se ferre tentando respondê-lo. Ele é convidado, a gente chamou ele aqui para isso.
Gente, eu vou ali pegar uma água, fiquem à vontade aí, viu?
Vai lá, Caio.
Bom, acho que a grande questão que envolve isso é o racismo mesmo, né? A estrutura de raça que existe no Brasil, que afeta negros de diversas formas, né? Por que pais negros são tão ausentes? Primeiro que a gente morre, né, muito mais cedo e com muito mais em maior quantidade também. Então várias pessoas, pais pretos, que não tiveram seus pais porque seus pais foram mortos ou porque seus pais foram presos também. Então, essa questão já, por si só, já influencia muito. E segundo, toda a questão estrutural ligada a trabalho também, ligado aos sentimentos e ligado à concepção de masculinidade, que para nós, enquanto homens negros, é muito mais forte, né? Muito mais incisivo. Então, se ao homem branco não é possível que se chore, que se lamente, que seja fraco, que seja dócil, que seja carinhoso, o que for, para nós, enquanto homens negros, essas exigências são muito maiores e muito mais. A gente está muito... O homem negro no Brasil, principalmente de classes baixas, ele está muito focado em sustentar a sua família financeiramente, né? Porque esse sustento foi algo que não foi que nos foi tirado historicamente. Então, escravo, e a gente não conseguia, entre aspas, dar conta da nossa família financeiramente. Mesmo questão de, sei lá, tipo, você dá uma segurança para sua família. Então, para homens negros é muito forte. Então, a gente tem que bancar a casa, tem que sustentar a família, tem que pagar as contas. Então, muitos homens negros entendem que ser pai é assumir esse papel, o papel do sustento somente. Sendo que quando trabalha só essas questões, não é o seu lado sentimental, isso acaba que nos traz outras consequências. Então, há um afastamento muito grande com os filhos, um afastamento muito grande com a esposa e com os sentimentos. Os homens negros são os que mais se matam no Brasil, os que mais têm problemas com o uso abusivo de drogas e o que mais tem problemas com o uso abusivo de álcool. Porque essas relações sentimentais e emocionais não estão sendo tratadas de fato uma imposição sobre nós em relação ao trabalho, ao ser homem masculinizado. Então são muitos caminhos que levam a gente a entender por que homens negros são mais enquanto pais do que homens brancos. Acho que é um pouco disso.
Na verdade, uma palavra sua que me chamou muita atenção, né? Que a gente fala, olha, os homens pretos não estão sendo tratados. Na verdade, a gente nunca foi, né? Na história ali, né? É estranho. sei lá, eu queria grifar, assim, sabe? Colocar isso que você disse do a preocupação em pagar as contas e tal. Alguma pessoa desavisada ouvindo o nosso podcast, caindo aqui de paraquedas, por exemplo, hoje, pode tentar argumentar falando, ah, mas conta por conta, a família branca também tem a conta, né, dela para ser paga, né? O que que a gente responderia para uma pessoa dessa?
Sim, existe essa questão para todos, mas é o que eu falei do aspecto histórico, né? Os homens brancos sempre deram conta da sua família financeiramente,
Sim.
sempre tiveram dinheiro. E para nós, enquanto homens negros, isso foi negado de fato. Você é
É.
escravo, você é pobre, você não tem como bancar a sua família. Então hoje isso para nós é uma questão de honra muito grande, assim. O homem negro, ele valida muitas vezes por isso de ser um homem com honra mesmo, né? Que não tá nada, que se precisar trabalhar durante 10 mil horas, ele trabalha, tem dois empregos, e sempre que ele pode ter um terceiro emprego, ele tem, porque ele entende o ser pai a partir dessa perspectiva. Só que isso também elimina todo o aspecto sentimental desse cara. Então ele acha que ele não tem que falar sobre os seus medos, as suas fraquezas, porque isso é secundário, tem que trabalhar, ele tem que conta. Então, tudo acaba que traz uma série de questões muito, muito pesadas para nós, por conta
Eu
disso.
podia fazer um paralelo também com aquela, por exemplo, se a gente fosse voltando até um pouco que a gente disse no último episódio, né, Lê, sobre aquela coisa do testes dos privilégios, né? Se fizer um teste de privilégio, a gente vai ver que o homem preto vai estar muito lá atrás na partida da corrida, né? Então, quando darem um tiro lá o inicial para todo mundo sair correndo, você vai ter o homem branco bem lá na frente, o homem preto bem lá atrás na largada, né? Eles largam de situações diferentes. E aí a gente podia fazer um paralelo, porque o homem preto largando lá atrás, ele tá enxergando toda essa distância, né, que ele tem para quem tá ali na frente, e aí fica complicado mesmo, né? Porque essa distância, ele largar, ele enxergar essa distância, ele ter ciência dessa distância, eu acho que desenvolve raiva, né? E aí, através da raiva, fica cada vez mais difícil também dele tentar olhar para o lado e tentar entender que não é só o objetivo, que é de chegar lá no final, né? E pagar todas as contas direitinho e tal. Mas fica difícil dele não olhar só para esse objetivo, porque ele. Porra, como que funciona? Ele tem que alcançar aquele cara que tá lá na frente, e aí ele é movido pela raiva, né? Eu acho isso forte.
O ódio, ultimamente, a gente é bem movido pelo ódio aqui no Brasil. Mas, fora essa parada, eu acho que tem uma outra coisa também fundamental de ser dita. Ter um filho negro é complicadíssimo no Brasil. Quando você olha para o seu filho e você identifica que a probabilidade. Quando você olha para aquela barriga e você identifica que a probabilidade de lá de dentro sair uma criança mais retinta. Por conta também de toda essa discussão de colorismo que a gente fez na semana passada, Hélio, e que foi muito bem levantado por você e que me ajudou a lembrar de uma coisa aqui que é importante. Você se depara com uma situação muito complicada, porque, por vezes, é mais fácil mesmo você nem participar. É mais fácil você não querer arcar com as responsabilidades de ensinar. Sobre como se comportar em sociedade, é mais fácil você não arcar com as responsabilidades mais, assim, elementares, né? De trocar fralda, dar banho, alimentar. E também com toda a nossa ausência de controle emocional, é mais fácil você se manter fora, é mais fácil você se manter distante disso. E sobretudo para homens negros que sempre foram ensinados a se manterem distantes dessa discussão mais emotiva. Porque, em último caso, emoções não enche lata de arroz.
Caraca, perfeito isso.
E se emoções não enchem lata de arroz, é se mantendo bem distante das emoções que eu consigo encher a lata de arroz para tentar, se eu for ser presente, eu vou ser presente. Com ressalvas, e se eu for ausente, vai ser melhor, vai ser mais fácil para mim, mais fácil para minha vida. Não quer dizer, isso é importantíssimo de ser dito, tem aqueles que são extremamente filhos da puta que simplesmente engravidam e vão embora. Isso tem em todas as classes sociais, em todas as realidades possíveis. Mas tem aqueles também que se sentem muito acuados frente a esta missão que é você ser pai, que é muito complicada. Então, é importante a gente dizer que o homem negro que vai ser pai, ele vai ter que enfrentar uma dupla jornada, não somente de educar o seu filho, mas de, como a gente já tem discutido sempre isso, de educar o seu filho frente ao racismo. E é importante que o pai esteja presente, porque na sociedade escravagista e misógina que a gente ainda vive, o homem, ele ainda tem muito mais voz. E o homem negro, ele é triste dizer isso, mas ele vai ter mais voz que a mulher para poder falar determinadas coisas. E é importante que, a partir dessa liberdade de discurso que os homens negros têm frente às questões sociais, que eles estejam presentes na criação dos seus filhos, porque eles precisam compreender que eles estão criando seres humanos para o mundo e que o mundo quer vir com um rolo compressor em cima deles. E eles também, além das mulheres, precisam entender a força que tem para poder auxiliar na construção de um ser humano forte, emotivo e que vai conseguir dar cargo à luta racista, antirracista. Então, é uma responsabilidade muito grande.
Mas aí, Lê, eu vou fazer um contraponto.
Faça,
também.
Por favor.
Participando de vários grupos, né, participando de alguns grupos de pais pretos, alguns que eu já até saí por divergência de ideias, né, com algumas pessoas e tal, mas que sempre vai agregar alguma coisa pra gente, né? Eu acho que é importante a gente sempre estar nessa com a antena ligada para todos os lados, para acolher e para receber todas as realidades que compõem o homem preto. Eu acho que isso é importante dentro desse trabalho aqui que a gente está se propondo, de discutir a paternidade e de descobrir a masculinidade do homem preto, né? Eu acho que isso que é importante. Beleza. Posto isso, eu acho que é legal fazer esse um contraponto para ti, que aí vai puxando muito do que o Caio e eu trouxemos sobre a realidade onde foi construída a nossa masculinidade, o ser homem negro que somos hoje, qualquer questão dessa forma. Pensando nessa realidade, pensando na dificuldade que é já a presença do homem preto por conta de toda a cobrança no você ter que cada vez mais colocar mais dinheiro em casa, então você vai ter que ficar cada vez mais fora, tudo mais. Como que a gente poderia virar uma chave na cabeça de um irmão preto que está nessa luta, que tem a sua origem e ela não pode ser desqualificada, ela pode não ser a ideal, mas é a que acontece, né? Não deveria acontecer dessa forma, mas é dessa maneira que acontece. Como que a gente poderia simplesmente virar uma chave? Porque a gente não pode só cobrar desse cara. A gente não pode só falar, apontar o dedo e falar, olha, esse cara precisa fazer isso. Porque eu acho que aí a gente, quando a gente faz isso, a gente corre um risco muito grande de jogar contra, né? Ele precisa, ok, ele precisa. Ó, eu acho que o ideal é que isso aconteça dessa maneira. Então, como que a gente trabalha para que a gente consiga chegar nesse ideal? Eu até vou ilustrar. Eu participei uma vez de uma roda de conversa numa empresa onde chamaram os funcionários para a gente falar sobre paternidade, né? E aí eu tive um relato dentro dessa roda muito forte de um homem já um pouco mais velho, ele contando que ele tinha uma filha de 18 anos, e ele se sentia muito culpado, porque ele tinha também uma menina de 5, ele se sentia culpado porque ele participa hoje da vida da filha de 5 e não pôde participar ativamente da vida da filha de 18, porque quando ela nasceu, na época, 18 anos atrás, ele trabalhava, ele tinha que estudar, ele saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa às 11h30, meia-noite, então ele não via a filha, porque a filha já estava dormindo quando ele chegava e estava dormindo ainda quando ele ia embora, e aí ele só tinha o domingo para ficar em casa, só que aí o domingo era o período que ele tinha que resolver todas as tretas da casa, coisas do tipo, então ele acabava não dando atenção para a menina, né? Hoje ele está numa situação diferente, trabalhando numa empresa maior, que proporciona um período de trabalho mais maleável, que ele consegue ficar mais tempo dentro de casa e participar mais ativamente da vida da filha dele, que tem 5 anos. Mas aí esse cara, ele colocou uma carga tão absurda em cima dele por uma coisa que fugiu completamente da não era uma opção para ele. Uma vez a gente falou, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que no episódio de ser preto e dar certo na vida. Muitas vezes, para o homem preto, não existe opção. Uhum. Existe só o que pode ser feito. Qual é a oportunidade do momento? Então, eu acho que é complicado a gente só entrar nesse discurso do tem que. O que a gente pode fazer para mudar isso?
Eu acho que tem algumas questões que passam pela ótica do indivíduo. É óbvio, tem questões, como você falou, que são estruturais. Eu posso buscar ser o melhor pai do mundo, e eu não sou pai ainda, mas eu posso buscar ser o melhor pai do mundo, e daqui a 23 minutos a polícia me matar, e meu filho crescer sem um pai ausente, porque a polícia me matou. Mas existem algumas questões que precisam ser colocadas, enquanto indivíduo, o que a gente pode fazer para mudar isso? Assim? Eu acho que a partir do entendimento de que há uma estrutura que nos oprime sobre vários aspectos, e a gente sabe como ela atua, a gente sabe como ela é sobre nós, a gente pode buscar mudanças sobre isso. Então, a gente percebe que o sistema hoje no Brasil, de raça, ele nos deixa doente, né? Enquanto pessoas pretas e principalmente homens pretos. Se eu tenho consciência disso, eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar uma guia. Se eu não conseguir pagar uma terapia, eu vou buscar outras maneiras de lidar com esse sentimento. Porque eu lidando com as minhas questões, eu vou poder ser um pai melhor para os meus filhos. Eu vou poder ser um marido melhor para minha esposa, um marido melhor para o meu outro marido, enfim. Eu acho que algumas questões passam por nós também, de, ok, é um mundo injusto, é um mundo que nos oprime de várias formas, e que precisa entender isso com certeza para não colocar homens pretos e brancos no mesmo balaio. O branco que abre mão de ser pai não é o mesmo, né, a mesma coisa que o cara preto. Isso com certeza. Precisa entender o que a gente pode fazer enquanto pessoa mesmo para poder mudar isso, sabe?
Agora, tem uma parada também. Eu sou sagitariano e eu lido com culpa de uma forma muito menos complicada do que a grande parte dos seres humanos lida. Então, assim, eu não sinto culpa a longo prazo. Eu sinto culpa e tá, eu sou culpado disso, beleza, mas bola pra frente, paciência, deu tudo certo. Então, assim, a culpa que ele sente de não ter sido um bom pai no passado por conta de toda essa situação estrutural, ele tem que compreender, no meu entendimento, ele tem que compreender que isso foi fruto da estrutura. Que isso foi fruto de como existiu toda uma perversão social, política, institucional, para que ele não tivesse acesso a determinadas questões, a determinados elementos que são essenciais à educação dos filhos, ao próprio crescimento dele, ao próprio desenvolvimento dele, por conta da raça. Ponto. Sabendo disso, eu acho que ele consegue eliminar um pouco da culpa dele. Se ele ainda quiser continuar com a ideia de que ele é culpado por conta disso, cara, sinto muito, a gente vai ser culpado de várias coisas pro resto da nossa vida. A gente faz merda o tempo inteiro, a gente acerta o tempo inteiro, a gente tem muitos sucessos e muitos fracassos o tempo inteiro. Por isso, é um sagitariano falando que vive de projetos e quando o projeto é um fracasso, ele chora um dia, mas amanhã já tem outro pronto, em pé, e tá ótimo. Eu sou assim. Mas eu entendo que existem pessoas que sofrem muito com isso e têm um luto muito mais prolongado com relação a isso. Então, assim, quando eu entendi que determinadas questões que eu passava na minha vida pelo fato... determinadas questões que eu passava na minha vida eram fruto de uma estrutura e não fruto necessariamente de como eu sou, a coisa fica muito mais tranquila para mim. E até mesmo quando eu passo por determinadas coisas na minha vida e eu entendo que é por conta do meu comportamento, é muito mais tranquilo para mim. Porque eu sei que se eu identifiquei a causa, eu consigo alterar a causa. Então eu acho que é isso mesmo. Primeiro, eu acho que tem que entrar na cabeça a necessidade de se responsabilizar. é necessário você se responsabilizar. Agora, por que que, se eu tenho já um segundo filho, por que que eu não me responsabilizei pelo anterior? Ou como eu vou me responsabilizar por esse? Eu acho que se o meu filho anterior eu não conseguir, você tem que fazer um exame de consciência. Se você for negro, provavelmente você vai entender que algumas dessas questões que a gente está colocando aqui estão envolvidas nisso. Se você vai ter um filho agora, você tem que entender que as questões, como eu coloquei, de que você também tem que estar presente na criação do seu filho por inúmeras questões que somente você, enquanto homem negro, vai poder apresentar para ele. Isso estou falando de homens negros para homens negros, de pai para filho, sexo masculino. Você tem que se responsabilizar. Então, assim, para mim, tanto para quem já é pai de segunda viagem, quanto para quem vai ser pai de primeira viagem, você tem que fazer esse exame de consciência. É claro que eu entendo. É muito mais fácil eu falando, né? E, sobretudo, da forma como eu penso, da forma como eu lido com a vida e tudo mais. E eu sei que para determinadas pessoas as coisas não funcionam assim. É um luto muito mais prolongado. Mas aqui, vamos avançar então na pauta para a gente poder discutir mais coisas. E aí então, assim, pensando exatamente nessa questão de presença e ausência paterna, aí eu queria perguntar pro Caio, então, e a gente responde também, se o Hélio estiver aí presente e vivo, porque o Hélio não falou nem refutou absolutamente nada do que eu falei depois da minha resposta.
Eu tô aqui, mas não é sempre, não é toda hora que dá pra bater, né, cara?
Ok, entendi.
Tem hora que eu concordo contigo.
Ah, obrigado. Mas enfim, pensando nessa ideia de presença e ausência da figura paterna ou da figura masculina ao seu redor, que muitos meninos não têm, como é que a presença e a ausência influenciou na construção do homem que você é hoje? Suas conquistas, seu comportamento, seus fracassos, suas dificuldades e coisas assim. Caio, diga lá.
Bom, para mim tem uma questão muito específica, porque, por exemplo, a família por parte de mãe, ela é muito misturada, né? Então, os filhos que casaram com pessoas brancas e tiveram filhos com pessoas brancas, os filhos vieram brancos. E os que tiveram filhos com pessoas negras, os filhos vieram negros. O meu pai é negro, eu entendo a minha mãe também uma mulher negra, mas a irmã da minha mãe, que é mãe de criação, a minha tia, ela se casou com um cara branco e teve filhos brancos. Então, eu, Caio César, pretinho, fui criado numa família branca. Minha mãe de criação, o meu pai de criação, os meus irmãos mais velhos são todos brancos.
Meu Deus.
Nossa,
então, cara, a minha primeira ausência e que impactou muito a minha construção relação ao meu pai foi um não entendimento de uma família preta do que é ser um homem preto. Eu acho que foi depois que o meu pai passou a fazer parte da minha vida, e ele se empenhou muito para isso também, né? De fazer parte mesmo, e não tipo, eu sou seu pai, é isso, mas ele realmente passou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito, muito presente. Eu comecei a entender questões sobre a minha construção do homem preto, que eu não tinha, assim. Que eu não tinha porque eu cresci em uma família branca, que minha mãe mandava eu, tipo, raspar a cabeça, eu tinha que andar com identidade o tempo inteiro. Questões que, por exemplo, os meus irmãos não passavam. Minha mãe não tinha esses cuidados, entre aspas, com os meus irmãos, porque eles são brancos. Então,
nossa senhora, é complicado.
A falta do meu pai me trouxe também essa falta de família, assim, e de ter um homem preto para eu me espelhar. Eu lembro porque, por exemplo, a história que me contavam na minha família é que a minha mãe morreu sem dizer quem era o então. É isso, sua mãe faleceu, minha mãe morreu quando eu tinha uns 9 meses, sua mãe faleceu e não disse quem era o seu pai, ela falava que o filho era dela e só dela. Isso na minha cabeça gerou uma série de questões, que, por exemplo, quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos por aí, eu comecei a andar na rua e ficar tipo assim, observando os pretos, tipo, será que esse cara pode ser meu pai? Será que esse mano pode ser meu pai? Será que esse cara parece comigo?
Que isso, você tá muito descaralhado.
Total.
Gente, desespero.
Você tá muito descaralhado. Pode seguir aí, eu só vou fazendo interjeições aqui.
Porque é isso, se minha mãe não disse quem é o meu pai pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tá próxima a mim. Então, com essa neurose na minha cabeça por um bom tempo, assim. Além, obviamente, de tentar entender o porquê que minha mãe não disse quem era o meu pai, porque isso era uma questão que eu nunca, tipo, A minha mãe, por exemplo, que me criou, dizia, a minha família inteira, né? Sua mãe morreu sem dizer quem era o seu pai. Eu nunca dizia por quê. Eu sempre dizia, ah, tá bom. E esse porquê ficava na minha cabeça remoendo eternamente, assim. Eu pensava, bom, talvez foi pra uma festa, transou com alguém, sabe quem é. Ou esse cara é um cara muito, muito lixo, que ela não quis que ninguém soubesse quem era. Ou ele não quis saber de mim. Então foram vários questionamentos que, obviamente, depois que eu conheci, aí isso foi sanado. Durante a minha vida, e a minha infância, e início de adolescência, isso me gerou questões muito, muito pesadas, assim. Tinha um problema de, sei lá, de tipo, entender se as pessoas gostavam de mim ou não, confiança, né, autoestima e tudo mais. Então foram impactos gigantescos, assim. E isso tudo crescendo numa família branca, mãe branca, assim, minha mãe, eu é isso, né? Até minha mãe também como uma mulher branca, mas ela se entende como tal, ela age como tal, e ela não é tão, tipo, não é tão escura, então ela passa batido, sabe? O meu pai e os meus irmãos, 100% brancos, real, e é isso, crescendo nessa família, e sem o meu pai, sem entender as questões enquanto homem negro e tudo mais, fui me entender negro a partir de vivências mesmo, sabe? Quando alguém apontava para mim e dizia, você é preto, você é macaco. Quando a polícia me parava, sem eu nunca ter feito absolutamente nada. A primeira vez que a polícia me parou, eu tinha 14 anos. E eu lembro que o cara falou assim, o policial, me chamou para ir até a viatura. Ele não desceu da viatura, o corpo para fora, apontou a arma para mim e falou assim, vem aqui. Não fui, eu fiquei parado, assim, eu falei, eu não sou nada, e fiquei parado. Isso passou, sei lá, uns 10 segundos, 15 segundos, falou assim, ah, deixa, e foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu não contei isso pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pros meus irmãos, nem pro meu pai, nem pra ninguém. Minha mãe só ficou sabendo disso uma semana depois, quando uma vizinha contou, e na minha casa eu fui culpado, tipo, por quê? O que foi? Por que você não foi até ele? Você não pode fazer isso, você tinha que ter ido. Tipo assim, nenhum deles compreendeu o meu medo e o meu receio naquele momento de que, bom, eu já tinha uma total consciência e pela maneira como ele falou comigo também, de que se eu fosse até o carro dele, ele ia fazer alguma coisa comigo, ia me bater, podia me botar dentro do carro. Então, tipo, eu não fui, sabe? E aí a minha família, enquanto família branca, não entendeu isso porque eles são brancos. Simples. Então, a falta do meu pai me trouxe essa falta geral também, de não ter crescido num lar de pessoas pretas, sabe? E ter crescido num lar de pessoas brancas. Assim, a minha família é ótima, os meus irmãos são ótimos, nunca fizeram uma diferença sobre mim, de, tipo, tratar com mais amor, menos amor, isso com certeza. Mas, enquanto pessoas brancas, eles sempre tiveram uma limitação muito grande de me entender enquanto pessoa preta. Reflete de várias formas na minha vida até hoje. Então, enfim, gigantesca, mas exemplificando um pouco de como essa ausência me trouxe questões que vai além da minha questão especificamente, mas que perpassa por tudo, assim, pela minha construção enquanto pessoa preta. É isso.
Caralho, olha,
eu fiquei com medo de vocês não estar lá, eu falo, ah, é isso lá, um silêncio, e eu descobri que não tava gravando, sei lá. Vocês viram tudo.
Não, cara, eu vou te falar que eu te agradeço muito por esse relato, muito bonito, né, Hélio? Muito sincero,
eu acho,
muito impactante. Mas, enfim, eu... Hélio, você quer falar alguma coisa? Não, é porque a minha história é outra, entendeu? É outra, fala, Hélio.
Não, cara, eu é tão forte esse relato, né, do Caio. Não, não dá pra comentar nada, eu acho, que em cima disso. Eu fiquei com uma dúvida só. O Caio... Você pode falar pra gente um pouquinho, então, de como que você construiu aí essa relação agora com o pai, depois que ele apareceu? Como que você enxergou todas essas questões que você, quando você ficava lá pensando, poxa, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Quando ele apareceu, como foi? Pra você responder tudo isso, né?
Não, quando ele apareceu, inicialmente, é isso. Quando a minha mãe contou, eu tinha 13 para 14. Conversou comigo quando eu tinha 14, ele foi até a minha casa conversar comigo. E eu lembro que quando ela me contou, foi tipo assim, ah, legal, legal, tipo, a gente tem 13 anos e pensa que já tá adulto, né? E eu ficava, ah, foda-se, não preciso de pai, já tenho 13 anos, eu aprendi tudo sozinho, nanã. Mas quando, e até porque eu tinha uma visão construída a partir dessas questões que eu trazia comigo. E quando ele foi até a minha casa, de peito muito aberto, com muita coragem, e contou toda a história, dos porquês, a história dele com a minha mãe e tudo mais, eu entendi que poderia, a partir daí, se criar uma nova relação. E eu entendi que, bom, eu sempre tive um pouco de inveja de quem tinha pai real, assim. Tipo, pela ter saído de casa cedo também, de criação, quando ele saiu de casa, ele abriu mão de ser pai, tanto de mim como dos meus irmãos. Então, é uma história comum de pais que saem de casa e abrem mão de Então, eu nunca tive, de fato, um pai presente. Então, eu tinha um pouco de inveja, assim, das pessoas que tinham. Então, quando veio essa oportunidade de ter um pai, eu pensei, bom, eu sempre quis ter, então, tem um cara aqui que tá de peito aberto, à vontade, entendeu? Então, vamos lá, assim. E ele realmente se mostrou muito, muito presente e com muita vontade de, tipo, construir esses laços. Uma coisa que me fez muito bem, por exemplo, foi saber de muitas coisas sobre a minha mãe de sangue, biológica. Porque quando ela faleceu, a minha mãe de criação, que é irmã dela, elas eram muito amigas. Sempre foram muito amigas, assim, um e carne. Então, quando a minha mãe faleceu, a minha mãe ficou triste, assim. Ela sentiu muita falta e é um assunto que até hoje ela não conversa muito. Se você perguntar da minha mãe biológica para minha mãe de criação, ela não responde, ela muda de assunto. Então, eu cresci sabendo muito pouco sobre a minha mãe. E quando o meu pai de sangue apareceu na minha vida, ele apareceu contando tudo da vida dela, assim. Tipo, todas as coisas que ela gostava, como ela era, as músicas, os hobbies. E eram coisas que eu sempre quis saber muito. Então, foram criaços sobre nós muito, muito fortes. E a partir do momento que eu fui estudando, entendendo, buscando, lendo, eu comecei a me enxergar no meu pai também, sabe? O quanto coisas que ele passou também foram coisas que eu passei. Tanto que, por exemplo, quem conhece eu e meu pai hoje, não imagina que a gente só se conhece há 10 anos. Porque a gente é muito parecido, assim, tem uma sintonia muito grande, uma vibe muito grande. Ele é professor também, ele é professor. Então, são várias questões que perpassam por nós, que são dois homens pretos nesse país, que viveram coisas parecidas, que agora estão trocando sobre isso, estão, tipo, conversando sobre isso. Então, essa presença com meu pai me trouxe muito esse entendimento prático, assim. E entender ele me fez entender melhor também a minha vida e como eu posso ser diferente para os meus futuros filhos. Acho que é um pouco disso.
Cara, que foda isso, né? Você começou a falar disso, eu lembrei, eu fiquei pensando aqui numa situação do meu pai, né? O meu pai, ele saiu do Rio de Janeiro quando ele tinha quase uns 30 e poucos anos, né? Ele tinha uma família no Rio e, assim, ele faleceu, meu pai é falecido já há uns 4 anos, né? E mesmo ele faleceu sem a gente conseguir saber, entender direito quais foram os motivos que o fez abandonar a família que ele tinha, porque ele abandonou essa família que ele tinha lá no Rio, né? Ele tinha 3 filhos, na verdade. A gente sabia, a gente sempre soube que ele tinha uma família no Rio, mas ele nunca falava sobre essa família, nunca dava nenhuma dica pra gente. A gente conseguia, às vezes, ouvir alguma coisa de que ele tinha uma família lá quando ele estava meio bêbado, né? Que a gente tentava pescar algumas coisas, algumas informações. E aí, então, a gente só sabia que nós tínhamos 3 irmãos no Rio, não sabíamos quem era e tal. Até que um dia, né, numa dessas de ficar pescando, as minhas irmãs conseguiram localizar essa nossa família ali no Rio, né? E aí conhecemos, então, os nossos irmãos, né? Foi toda uma aproximação até efusiva, né? Foi bem legal até, foi bem interessante isso. E foi muito forte uma aproximação que eu tive, então, com o meu irmão mais velho, né? Que também chamava Hélio. O nome também é Hélio, ele já é falecido também. Nós nos conectamos de uma forma muito, muito foda. Só que aí, e nessa conexão que eu tive com o Hélio, né, o meu pai para vocês terem ideia de como meu pai não era muito criativo para nomes, né? Meu pai também chamava Hélio.
Hélio primeiro, Hélio segundo, Hélio terceiro. Entendi.
Era quase isso. Meu pai era Hélio. Meu pai era só Hélio. Aí meu irmão era Hélio Henrique. E eu sou Hélio Alberti.
Ok.
E aí, beleza. Ok. E essa criatividade, a falta dele, né? Também passou para as minhas irmãs, que são 3 anos. Né? Então era a Ana Paula, a Alice e a Ana Cristina. E
a Elis chama Elis Hélio.
Não, é Elis, é que se você for ver ali, o radicalzinho ali tá no meio, né? Hélio, Eli. Tá.
Aí ele, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Você não quebrou a maldição. Vai.
Mas aí eu conversei muito com o Hélio e eu vi um pouco dessas coisas, dessas questões aí que o Caio traz, né? O quanto ele viveu a vida toda perguntando sobre, puta, mas o que, que será que aconteceu? Para eles, na verdade, chegou um momento da vida que eles entenderam que o pai tinha falecido, porque sumiu completamente da vida de todo mundo, da vida, inclusive, dos irmãos, né? E tal. Ele sumiu completamente de lá. Por isso que ele ficou um tempo aqui morando na rua e tal, né? Mas aí aconteceu muito disso que o Caio também disse, da reaproximação, né? Foi muito foda a reaproximação do meu pai com o meu irmão mais velho e com a minha irmã, né, também de lá, a Denise. Com o meu irmão mais novo de lá, o Vitor, ele acabou... O Vitor optou por ficar um pouco mais afastado, ele não quis participar muito disso, né? Mas os mais velhos, a Denise e o Hélio... Foi uma questão muito linda e eu percebi, assim, sabe, o quão bem fez para eles conhecer o meu pai e também o quão bem fez para o meu pai essa reaproximação com eles, porque aí quando eu falei, né, lá no começo que mais para velhice que a gente começou a mudar um pouco a relação afetiva, a relação emocional com o velho, né, vem também nessa mesma época em que a gente encontra os nossos irmãos lá no Rio e eles vêm para cá e aí meu pai passa a se reconectar com os filhos que ele tinha deixado pequenos, que ele praticamente não lembrava, e aí também ele foi reencontrar os irmãos, foi reencontrar o resto da família, né? E aí, porra, o Caio contou dessa história dele, eu fiquei imaginando o Hélio, meu irmão, vivendo tudo isso, vivendo todas essas emoções quando ele reencontrou o seu Hélio velho, né? E foi muito forte, foi muito bonito esse reencontro, e o Hélio, também um homem negro, né? Foi importante para ele entender ali muito da questão da raiz dele. O Hélio faleceu, né, o meu irmão faleceu, meu pai ainda era vivo. Ele faleceu de leucemia, né, ele era casado com... isso é importante de falar. Meu pai sempre foi um cara muito reativo, completo. Não sei se reativo é a palavra... Ai, fugiu a palavra, gente, me ajudei. Que não considero, por exemplo... Homens não podem usar brinco, porque homem que usa brinco é gay. Meu filho nunca vai aparecer com um brinco em casa. Ele era muito... Puta, fugiu a palavra, gente. Quem me ajuda?
Mas foi ótimo o exemplo que você deu, a gente conseguiu entender.
Fugiu a palavra aqui agora. Mas ele era um cara. Ele era um cara muito. Ele era muito sério nessas questões.
Muito
todas.
Rígido.
Muito rígido, mas tem uma outra palavra que eu tô tentando lembrar. Mas o. Ele tinha uma formação militar, que ele chegou a servir o exército por pouco tempo no Rio e tal, né? Quando ele conhece o Hélio, aí o Hélio vem com uma coisa muito nova, que o Hélio tava casando com um cara, né? Então eu conheço um irmão mais velho gay, e ele não poderia, por exemplo, falar nada, porque ele não participou da criação do Hélio. Né? Ele não sabia o que tinha acontecido. E aí, então, ele meio que teve que aceitar essa situação. E aí foi muito engraçado, porque aí, nesse aceitar essa situação, ele começou a enxergar também outras questões. Né? Ele começou a ficar mais. A ser mais maleável, né? em outras situações. E, inclusive, nessa questão da afetividade. A gente começou a ter muito mais afeto com o meu pai. E foi um reencontro muito legal, cara, porque o Hélio faleceu, né? Ele tava morando. Ele tinha saído do Rio, ele tava morando no sul, numa cidade lá em Santa Catarina. E aí ele tava muito, muito doente. Foi quando ele foi internado. Avisaram aqui pra gente. Aí uma das minhas irmãs saiu às pressas daqui de São Paulo pra ir pra lá e levou meu pai, né? Foram dirigindo lá até Santa Catarina. E aí meu pai chegou no hospital lá para visitar o Hélio, tava lá, ficou com o marido do Hélio, né? Ele até então não conhecia, né, o marido do Hélio, conheceu, foi uma situação bacana lá. Só que aí, logo depois que eles chegaram, o Hélio faleceu, e o Hélio faleceu, estavam só os dois dentro do quarto, né? A minha irmã tinha saído para ir buscar alguma coisa, algum lanche, né, numa lanchonete lá do hospital. Ficou só o meu pai conversando com o Hélio e... É, foi quando o Hélio faleceu. A gente não sabe o que aconteceu ali, tipo, a gente lembra só da... A minha irmã fala que ela lembra só da emoção do meu pai, né, que tava extremamente carregado, assim. Mas, e aí eu fico imaginando, né, o quanto a presença do meu pai, a falta, né, da presença ali dele foi muito ruim para os meus irmãos, né, e o quanto... quando ele apareceu, né, e aí os meus irmãos puderam vir conhecer e encontrar uma nova história de tudo, o quanto isso também acabou não sendo benéfico, assim. É bem isso que o Caio disse. E eu só quis trazer essa história porque, sei lá, me veio aqui na cabeça e me emocionou.
Gente, eu tenho histórias muito mais tranquilas, né, do que vocês e tudo mais, porque eu tive presença paterna durante toda a minha vida. Mas é como eu disse, durante a minha juventude, durante a minha adolescência, ocorreu um distanciamento muito grande, meu e do meu pai, assim, as coisas são diferentes mesmo, eu sempre fui mais diferente do que o usual que as pessoas gostam de dizer. Então, ocorreu um distanciamento, mas sobretudo desde o dia, e eu acho que desde o dia até o dia em que ele morreu, desde o dia que meu pai ficou doente, que o meu pai tinha fibrose pulmonar, e desde o dia que ele foi diagnosticado com fibrose pulmonar até o último dia que ele morreu, foi um grande processo de redenção para mim. Hoje em dia, enquanto adulto, mais velho, eu consigo perceber que foi redenção para mim. Porque eu tinha o meu pai presente, mas ao mesmo tempo eu não tinha ele presente para ele poder observar. Eu sabia que o tempo dele era curto. Ele não iria conseguir observar todas as coisas que eu estava fazendo, que eu estava produzindo. E foi muito engraçado que até hoje eu não me esqueço que eu falei para minha mãe, que eu brinco com ela, que eu consegui um estágio enquanto meu pai estava vivo, que ele pôde me ver trabalhando, para ele poder ter certeza de que o filho dele estava bem encaminhado, o filho dele não ia deixar de trabalhar. Nunca fui questionado também pelo curso de graduação que eu escolhi, não, mas eu me sinto muito feliz dele ter podido me ver trabalhar. Mas hoje em dia, com a ausência do meu pai, o meu pai, né, ele morreu a... 2019, 8 anos atrás, 2019, 8 anos atrás, e 8 anos atrás eu nem imaginava ter um filho, né? Mas hoje em dia, tendo um filho, eu percebo que é uma relação que eu gosto de criar com muita profundidade, muito carinho, muito afeto com meu filho. E eu sinto, às vezes, muita falta do meu pai não estar presente no crescimento do Ben, porque eu sei que o meu pai iria adorar. O Ben tem determinados comportamentos, ele gosta de determinadas coisas que eu sei que o avô dele iria fazer de tudo para que fosse feito, como, por exemplo, chupar laranja. Meu pai adorava chupar laranja. O Ben adora chupar laranja. Eu consigo visualizar ambos juntos, sentados, e o meu pai descascando laranja para ele, e ele comendo, e o meu pai achando a coisa mais legal da face da terra. Eu sempre detestei chupar laranja. Só depois que meu filho nasceu que eu passei a comer mais laranja, porque a gente tem que acompanhar, às vezes, o que as crianças comem. Mas nos últimos anos de vida do meu pai, a minha relação foi muito mais de redenção. Eu acho que ele conseguiu ver que eu era um ser humano presente. Eu acho que ele conseguiu começar a ter a ideia da separação entre pai e filho, deixar de ser muito narcisista, porque os nossos pais, eles têm um quê de narcisismo. E ele se permitiu, assim, sentir emoções em relação a mim que eu não esperava que ele fosse sentir, né? Então, hoje em dia, não tendo meu pai, eu sinto falta dele. E nos últimos anos de vida foi um processo muito grande de redenção. E isso tudo culminou numa construção social de Leandro, que é o Leandro que hoje em dia é, como o próprio Caio gosta de dizer, tem masculinidade que é uma das masculinidades possíveis. Que meu pai nunca me proibiu de fazer nada, eu só não podia fazer muita merda, porque aí também ninguém dá conta, mas nunca me proibiu de fazer nada do ponto de vista... Eu podia dançar, eu podia cantar, eu podia fazer atividade física que eu quisesse, eu podia participar do grupo de teatro, coisas assim, tava tudo tranquilo. Ele só não queria que eu fizesse tatuagem, que eu não tivesse brinco. Enfim, eu tenho os dois hoje em dia, e tá ótimo. Mas ele conseguiu me respeitar bastante na minha construção identitária. Eu nunca ouvi do meu pai um deboche quanto ao comportamento que eu empregava na sociedade, do tipo, ele é gay ou alguma coisa nesse sentido, que eu sei que tem pais que fazem isso com seus filhos. E ele me auxiliou muito na construção de homem que eu gosto de ser, parcialmente do pai que eu gosto de ser, e entre outras coisas. Mas é isso, fica um pouco saudosista, né? Essas últimas falas, fica assim... É estranho. Mas é isso. Eu acho que foi ótimo, gente. Podemos encerrar.
A sua história, Leandro, porque é isso, assim, há exemplos que são bons também, sabe? Exemplos legais, de pais legais, que ao longo da vida foram mudando, foram entendendo questões. Eu acho que esse é o ponto também da gente entender qual o nosso papel. A gente está realmente, tipo, vivendo, aprendendo com os erros e tentando falar que bom que seu pai teve essa postura, assim, ao longo da vida dele.
Também acho, cara. Eu acho que é normal que seja saudosista. Nós temos, os dois temos pais já falecidos, né? Não tem como a gente não falar deles sem ser com esse tom saudosista, né, cara?
É verdade.
Mas vamos mudar, vai. Vamos mudar então aqui o tom, vai. Já que pra gente não começar a chorar, vai.
Vamos lá então.
Eu quase comecei a chorar aqui quando você falou dessa questão do ar e como ele seria com o Ben, né? Porque meu pai faleceu, a Elisa ainda tava
na barriga. Você vai
mãe,
mudar,
né?
o tom, e aí você vai falar da Elisa e do seu pai também.
Era só pra comentar mesmo, que também aconteceu assim a mesma, né? A Ana Clara estava grávida da Elis quando meu pai faleceu, né? A mãe da Elis. E foi isso, tipo, ok, meu pai teve outros netos e eu vi o quanto ele era bom com os netos, sabe? Assim, ele era um vô muito foda, né? Tanto que todos os netos amam o vô Hélio, né? E aí eu fico, ai, caralho, a Elis não conheceu. Aí hoje eu sempre falo pra Elis do vô Hélio. Ela fala, ela entende, ela conhece só o pai da Ana Clara, né? Mas aí toda vez que ela diz, eu vou, aí eu pergunto, mas quem, o vô Hélio? Ela, o vô Hélio é seu pai, né, pai? É esse mesmo, ele também é seu vô, é o vô Hélio e tal. Eu sempre tento falar dele, assim, pra tentar manter alguma coisa viva. Mas é isso. Vamos mudar, então, vamos trazer um pouco aqui pra gente só. O Caio, fala aí pra gente. Hoje você é adulto, né? Um jovem adulto de 24 anos, né?
Um jovem mancebo, cheira a leite, tô brincando.
com um monte de boleto pra pagar, né? Como todos nós aí. Você compreende as atitudes do seu pai no passado e que lhe desagradaram, né? Você começa agora, com você adulto, você consegue entender as situações dele, né? Quem é o filho, quem é o pai hoje em dia e como a sua masculinidade se pauta nessa relação?
Bom, eu acho que entendimento existe, né? Talvez eu acho que é óbvio, né? Falando de fácil, mas se fosse eu teria agido diferente, mesmo não tendo condições, mesmo não tendo família para ter uma base. Eu ia querer minimamente estar próximo ao meu filho e que meu filho soubesse que eu existisse, não fazer do jeito que ele fez, só aparecer 13 anos depois, 14 anos depois. Mas entendimento existe, assim, porque eu preciso compreender o momento em que ele viveu também, era uma outra questão. Uma coisa que ele falou uma vez que eu fiquei pensando muito é que ele tentou ser o meu pai quando eu era criança, mas as pessoas convenceram ele a deixar isso de lado e que irasse eu crescer. E aí o entendimento dele é, enquanto eu vou esperar o meu filho crescer, eu vou ajeitar a minha vida. Então ele, tipo, fez uma faculdade, mudou os hábitos dele, ele se casou, se tornou um bom marido, ele estudou, ele virou pastor evangélico, por exemplo, para que quando ele chegasse até a minha vida e começasse a fazer parte dela, ele fosse aí um homem que eu tivesse, que eu me sentisse feliz em ser filho dele. Teve esse entendimento que eu acho que foi bastante coerente, por um lado, assim, do tipo, ok, eu vou esperar, aguardar, e eu sei que hoje eu não tenho uma vida digna de ser pai dele, mas quando eu entrar na vida dele, eu quero que minha vida esteja diferente, a ponto dele se sentir feliz de ser o meu filho, dele se sentir, sei lá, feliz de dizer para as pessoas que eu sou dele e tudo mais. Então, entendimento sempre há, eu acho que é isso, assim. Até porque eu precisei entender para poder fazer parte da vida dele e me curar sobre coisas que eram minhas mesmo, assim. Foi um entendimento que fez bem para mim. Mas eu acho que eu faria diferente, com certeza. É isso.
E como que a sua masculinidade se pauta sobre essa relação, Caio? Como você pensa a construção do homem, Caio, vendo essa relação?
Eu acho que a minha relação com ele me fez ser um homem mais aberto com as pessoas, assim. Eu acho que muito das minhas travas emocionais e sentimentais estava ligado a essa ausência paterna e do quanto eu construí isso, sobre isso, assim, questões sobre isso. Então, quando eu resolvi a minha relação com meu pai, eu consegui ser mais aberto, ser um homem mais aberto para as minhas questões, assim, para as minhas emoções, o que eu sinto, tudo mais. E
talvez tenha sido o grande ponto, assim, da minha vida.
De hoje me sentir mais à vontade, mais confiante, autoestima para poder falar sobre o que eu sinto, sobre tudo, enfim.
Ah, cara, eu acho que interessante isso. Eu também penso muito assim nisso, né? Apesar de... Aí não é... Eu não vou falar sobre a minha masculinidade com essa questão do recorte racial, né? Mas é a masculinidade no geral, né? Quando eu penso muito no meu pai. Teve uma coisa que eu disse pra alguém no velório do meu pai, que alguém veio me perguntar alguma coisa sobre ele, e aí eu pensei, né, para responder a pessoa ali, eu não lembro exatamente o que era a pergunta, mas eu lembro da resposta, né, que eu falei, cara, o meu pai, eu acho que foi a melhor pessoa que eu conheci na vida. E aí eu pautei essa resposta lembrando de uma situação de eu nunca vi o meu pai falar não para alguém, né, e aí isso, eu consegui me enxergar ali, sabe, eu consegui entender que eu entendo, mesmo tendo várias questões com relação à distância no começo da vida, por conta da vida com que ele levava, de ir pro bar e tudo mais, eu consigo entender tudo aquilo que ele passou, né, para pagar as suas questões e tal, bem como você disse mesmo, mas aí é uma questão do entendimento, busca fazer diferente hoje, né, mas eu também consigo, em cima desse entendimento, pautar algumas coisas do homem que eu sou no mundo, do homem que eu quero ser, né? Um homem que o homem que eu construo para interagir no mundo, né? E aí eu me pauto muito nessa questão da bondade, nessa questão da mais pro final da vida, da seriedade em lidar com as pessoas e tal. Da seriedade no sentido de da responsabilidade, sabe? De lidar com as pessoas. Acho que é isso. Lê, consegue responder um pouco essa pergunta?
Não, olha, parcialmente, eu acho que eu já respondi alguma coisa nesse sentido. A minha relação com meu pai, hoje em dia, ela é inexistente, no caso. Somente por memórias e por lembranças, né?
Mas aí não é inexistente, tá? Filosoficamente falando, ela não é inexistente, ela ainda acontece.
Ok, tá bom. Eu devo dar meu braço a torcer porque é verdade. Mas ela acontece de uma outra forma, né?
Sim.
De uma forma muito mais saudosista. E por mais engraçado que seja, a gente sempre vai se lembrar dos pontos positivos e das questões que são benéficas pra gente quando a gente se lembra de alguém, né? Então, é isso. Mas, e a minha masculinidade hoje em dia, pautado na relação que eu tive com o meu pai... Assim, o meu pai sempre foi muito debochado em relação a absolutamente tudo, mas ele sempre entendeu as coisas.
Já sei de onde vem então isso, tá?
Não, junta os dois lados, minha mãe e meu pai. Não, mas meu pai, ele tinha um humor muito mais ácido do que minha mãe. Minha mãe é muito debochada, meu pai, ele tinha um humor muito ácido para as coisas, ele dava... Tinha aquelas sacadas que as pessoas têm que fica assim, gente, de onde ele tirou essas coisas? Mas eu sei que o que eu aprendi, assim, com o meu pai, mesmo depois dele morto, é que eu preciso, sim, manter os meus compromissos, eu preciso entender que os meus projetos têm começo, meio e fim, que eles precisam se encerrar e que o bem é um projeto também. Para mim, cuidar do bem e vê-lo crescer e acompanhar tudo, todo o desenvolvimento dele é um projeto de vida para mim. E esse projeto de vida eu não quero deixar de ter, assim como meu pai não deixou de ter.
Tá, só não vai entrar naquela gama que fala que o filho é um investimento, tá? Pelo amor de Deus.
Não. É um projeto que eu quero dizer assim, a gente vai construindo esse projeto, é um processo entre eu e ele, não é um investimento, ele não vai me dar nada no futuro.
Já viu que tem essa galera, né? Filho é um investimento, ó, puta que pariu, gente.
Não, a vida é dele, ele faz a vida que ele quiser e eu não posso arcar com as consequências todas, mas eu quero acreditar que o projeto de ser humano que eu tô criando aqui é que eu possa dar a ele o suporte necessário para que ele seja um melhor ser humano, entendendo também que eu tenho que ter uma profundidade emotiva, afetiva, muito maior do que eu tive com o meu pai. Eu acho que esse é o grande... assim, me permitir ser emotivo. Meu pai era emotivo com a minha mãe, né, como a gente discutiu. Era muito mais emotivo com a mulher dele, com a esposa, do que com os filhos. A gente viu meu pai chorar, às vezes, uma vez ao ano, que era durante o Dia dos Pais, que a gente ia dar presentinho pra ele, e aí ele desabuguava, assim, parecia uma criança, de tanto que chorava, e eu pensava, gente, mas tava reprimido todo esse tempo. Então, assim, assim, não reprimirás os sentimentos, é importante essas coisas, sabe? Se observar isso. Mas é isso, eu acho que temos um programa, né, Hélio? Senão a gente vai começar o quê? A entrar em 3 dias de programa e eu preciso editar esse negócio, porque tem uns cortes aí na gravação que eu vou ter que pedir aos deuses da edição pra me ajudarem.
Mas você acabou de falar uma coisa que eu queria incluir aqui e perguntar pra vocês. Eu acho que
okay.
É legal. Eu acho que é interessante. Você falou da questão do choro, né? Por exemplo, de você viu seu pai chorar e tal. Como que é essa relação do choro? O Caio já viu seu pai chorar? O Ben já te viu chorar? Como que é isso aí, gente?
O meu pai é super chorão, super, super. Eu não sei como era pra ele antigamente, mas hoje em dia acho que ele tem trabalho com muita facilidade, assim. Ele não só chora bastante, mas ele é muito sensível, assim, de dizer que ama muito, dizer que ama várias vezes, dá muitos abraços, dá muitos beijos.
É o famoso meloso. Entendi.
Fala assim não, velho. Porque eu sou assim. Não
fala assim mas não. É, gente. É meloso. É meloso. É fofo. É fofo do mesmo jeito ser meloso.
Sim, do tipo que se ligar pra ele uma semana ele fica triste.
Nossa,
eu, mas, gente, tá planeando, né? Então,
que lindo.
É isso, estamos trabalhando. Mas ele é bem. É bem meloso com isso.
Olha. Eu não vi meu pai chorar. Eu não vi meu pai chorar, não lembro disso. Nem mesmo com a morte do Hélio, que ele ficou super sentido, ficou emocionado e tal, mas não lembro dele chorando, assim, sempre aquela figura. Aquela postura firme, né? Já eu sou completamente o oposto, né?
Uhum.
Eu choro por qualquer coisa, por besteiras, assim, gente. Detalhezinhos pequenos, sabe? Ele já me viu chorando muito, já. E em várias situações. Uma das últimas situações que ela me viu chorar, acho que é a última, talvez, a situação que ela me viu chorar, eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas eu não tô mais casado, né? Já faz uns meses aí. E aí eu voltei aqui pra periferia de São Paulo, né? Tô morando ainda aqui com a minha mãe, enquanto a gente ainda tá decidindo pra onde eu vou, coisa do tipo, né? Tô procurando um apartamento, tamo vendo aí como que vai seguir. Mas então, tipo, teve uma situação nessa, em toda essa história, que é uma presença maior da Elis na vida da minha mãe, né? Porque como a gente morava longe, né? Morava em outro lugar, em São Paulo, é distante da Zona Oeste, e agora eu tô aqui, minha mãe mora na Zona Sul, a gente vinha pouco pra cá. E mesmo nesse pouco, era às vezes tipo uma, duas vezes no mês, e aí ficava num almoço, né? Três horinhas no domingo, coisa do tipo. Então pra Elis, a minha mãe sempre foi a avó Dora. Ela nunca entendeu a minha mãe como a vovó. Toda vez que alguém falava, ai Elis, fala com a sua avó, ou fala com a vovó, ela sempre entendia a mãe da Ana Clara, né? Como a avó Fátima, né? Que é a minha avó, é a avó Fátima. A avó Dora era a avó Dola, não, era a avó Dora, não era a avó. E aí ela passando mais dias aqui conosco, né? Eu trazendo ela para passar mais tempo com a minha mãe, as duas começaram a criar uma relação linda entre elas, né? E aí esses dias eu tava na sala com ela e aí fazendo alguma coisa, ela me pediu um copo d'água, minha mãe tava na cozinha, eu falei, ah, filha, pede lá pra vó, né, ela tá lá na cozinha. Aí ela saiu da sala tal, e foi, ô vovó, você pega água pra mim? E foi a primeira vez que ela chamou a minha mãe de vovó. A minha mãe não percebeu isso, eu percebi e comecei a chorar na sala. Aí ela voltou, eu tava chorando, ela olhou assim pra mim, que foi, papai? Eu, nada, filha, vem aqui me dar um abraço, sabe? Mas é isso, essa relação eu não tive com meu pai, mas eu tento demonstrar sempre com a minha filha.
Eu e meu pai tínhamos uma relação, né, que meu pai sempre chorou, mas eu em relação ao bem, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, eu nunca, pra eu me emocionar o negócio tem que ser assim, muito difícil, eu me emociono assim, assistindo A Cor Púrpura, entendeu? Que é assim, que eu vou entrar num processo de catarse emocional e vou chorar pra caramba. De maneira geral, eu não choro muito, não. Eu choro quando as coisas dão muito errado na minha vida. Aí eu choro. E eu choro quando elas dão muito certo, quando eu tenho uma descarga muito grande emocional. Então, eu não sou muito, muito de ficar chorando. Eu sou, às vezes eu até minto pro Ben, às vezes eu, quando outro dia ele me deu ele pegou o rodo dele de passar no chão e bateu com ele na minha cabeça, assim, ele tava brincando, eu falei, ai, ai, machucou o papai, papai, tá muito dolorido, ai, Ben, comecei a fingir que eu tava chorando pra ele poder vir fazer um carinho, e foi ótimo, chantageei a criança, ah, quem quiser dizer, ah, você tá chantageando, sim, estou, é isso mesmo, o dia que ele percebeu, eu paro, por mim tá tudo certo por enquanto, eu ganho carinho e às vezes ele reconhece que me machucou, tá tudo certo, mas é isso.
E aí a gente vai chamar então agora o nosso último quadro do episódio do nosso episódio aqui do Afro Pai. Então eu vou chamar o Momento Vibranium.
Momento Vibranium.
Eu acho que a gente pode começar por você, né? Nosso convidado.
Tá bom. Então, eu quero indicar dois livros. Primeiro, o do Frantz Fanon, chamado Peles Negras, Máscaras Brancas. Acho um livro muito importante para pessoas negras de modo geral, mas principalmente para homens negros lerem e se aprofundarem. Do livro, já fazendo um jabá, o livro que eu escrevi um capítulo de masculinidades negras, chamado...
Era a minha indicação, cara.
Então, vou deixar só uma indicação.
Não, pode fazer. Eu compartilho dessa indicação.
Ok, que é o livro Diálogos Contemporâneos, Homens Negros e Masculinidades, que é o primeiro livro de masculinidade negra escrito no Brasil, e eu tive um grande prazer e honra de escrever um capítulo, mas também tem outros caras muito talentosos, homens negros, só homens heterossexuais, homossexuais, cisgênero, transgênero, enfim, pautando sobre a nossa perspectiva esse debate de masculinidade. Então, essas são as minhas duas indicações. Franz Fanon e o livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade.
Esse livro sobre homens negros, ele foi, como que a gente pode, organizado, né, pelo Henrique Restier e pelo... Aí fugiu o nome dele agora aqui.
Rolf Malungo.
O Rolf Malungo. E tá muito bom mesmo, cara. Eu comecei a ler essa semana e, assim, adorando. Vou chegar ali logo na sua parte, mas quero ler o que você escreveu, o que o Airan escreveu, o que o Henrique escreveu, o que o Túlio escreveu. Só fera, cara. Eu adorei o lançamento do livro e tô maluco só pra terminar de ler agora.
Então, vou agora arrasar nas minhas indicações, porque é isso que eu sempre faço. Como a gente está falando da relação entre pai e filho, construção de masculinidade, eu acho interessante a gente voltar e observar e analisar muito bem, assistir aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, com o filho dele, Jaden Smith, que é lindo aquele filme, é muito bonito, muito tocante, diz muito de como é o homem negro na sociedade, do que ele tem que buscar e como é que se torna a sua relação com o seu filho. É um tipo diferente de relação pai e filho, mas é lindo o filme. Segundo, todo mundo tem que ouvir Eminência Parda, a música do Emicida, e, sobretudo, assistir aquele clipe que é um soco na cara. É soco atrás de soco. Se todo mundo que assiste aquilo para e tem um exame de consciência acerca de como você enxerga os negros ao seu redor, acho que a gente já tinha evoluído bastante. O clipe é fenomenal, a fotografia é fenomenal, a forma como eles escolheram para retratar a história é fenomenal. E, por último, eu também tô gostando demais dessa musiqueta agora aqui, que é Quem Tem Joga, da Drica Barbosa, Glória Groove e Carol Conká. Eu acho que é um hino ao que nós estamos vivendo, a esse momento de empoderação negra, de cabelos, de mulheres pretas, dos homens negros. Então, eu achei maravilhosa essa música. É isso. Eyo, falou.
Obrigado, Leandro. Eu tenho só uma indicação que eu acho que é bem legal também. Ninguém lembra desse filme, é um filme já antigo, já, cara. Eu não lembro de que ano que ele é. O Caio, eu não sei se você chegou a assistir aquele Coach Carter, Treino para a Vida. Você assistiu, Caio?
Já vi.
Com Samuel L. Jackson, né?
Sim.
E eu acho que é um filme legal, cara. Se a gente for analisar direitinho ali, fala muito sobre a relação dele com o filho, né? Que tem lá uma historinha nesse filme que o filho sai daquela puta escola que ele estudava pra poder ir pra uma escola que era inferior, né? Com um ensino inferior e tal, mas é porque ele queria jogar basquete na escola que o pai tivesse treinando, né? E também tem uma outra relação... Que pode até, a gente pode até pensar também um pouco na sua história, porque são vários outros moleques, né, vários outros meninos pretos ali no time de basquete que o Samuel Jackson treina, e alguns falam, e alguns enxergam o Samuel L. Jackson como a figura de um homem preto próximo para quem eles podem buscar uma referência, né? Porque não tem pai, ou o pai tá preso, ou coisas do tipo. Acho que é um bom filme aí pra gente continuar esse debate aqui da nossa conversa, né? Não sei se você acha isso também. Acho que é legal, assim, esse filme. E chegamos ao final do nosso momento Vibranium. Queria mais uma vez agradecer Caio César por essa disponibilidade, por essa generosidade em falar pra gente. Cara, é muito bom ter você aqui, Caio. Quiser fazer aí as suas considerações finais, quiser mostrar, falar aí pro pessoal das suas redes sociais, onde que a gente te acha, falar do podcast, tá aí, Tudo seu.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma com o trabalho de vocês, que eu acho muito importante ser feito, ser pautado. De verdade, a gente precisa de exemplos positivos de pais pretos, e acho que vocês cumprem isso de uma maneira muito, muito legal. Para me achar nas redes sociais é Geocaio, G-E-O-Caio, no Twitter, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar. E é isso, muito obrigado mais uma vez e tamo junto. Vamos que vamos.
Gente, o Leandro caiu mesmo, então eu tô encerrando aqui. Eu vou fingir que ele deu tchau para vocês, ele ama todos vocês, e vocês sabem que todos vocês estão no meu coração. E muito axé para todo mundo, e como ele sempre fala, Wakanda forever. Um abraço, Caio.
Valeu, um abraço. Um abraço, Leandro.
Beijo,
também.
Lê. Tchau, fui.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.